No ar, Jornal da CUT.
Notícias.
Giro sindical.
Direitos.
Mundo do trabalho.
Política.
Economia.
Saúde.
Aqui, a classe trabalhadora tem voz.
Olá Brasil, eu sou o André Acarini, o Jornal da CUT começa agora e hoje traz os seguintes assuntos. Preço da alimentação cai mais e inflação em agosto fica em 0,23%, diz o IBGE. Com Bolsonaro, a educação perdeu recursos e Brasil agora é o terceiro pior país entre os 42 avaliados. Você vai conferir também no especial CUT 40 anos o papel da Secretaria de Assuntos Jurídicos da Central Única dos Trabalhadores na defesa da classe trabalhadora. Confira a partir de agora.
Rádio CUT. Aqui a classe trabalhadora tem voz.
O Jornal da CUT começa falando então sobre o INPC, aliás, o IPCA, né? O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que mede a inflação para as famílias com renda de 1 a 5 salários mínimos, de R$ 1.320 a R$ 6.600. O índice ficou em 0,23% no mês de agosto deste ano. O índice foi divulgado na terça-feira pelo IBGE. Os preços da alimentação em domicílio caíram 1,26%. Entre os produtos que ficaram mais baratos no mês passado estão a batata inglesa, teve uma queda de 12,9%, o feijão carioca, queda de 8,2%, o tomate, quase 8%, o leite longa-vida, caiu 3,3% e o frango em pedaços, 2,57% de redução, além das carnes em geral, menos 1,9%. A presidenta do PT, Gleisi Hoffmann, afirmou em suas redes sociais que os preços dos alimentos tiveram a segunda maior queda para o mês de agosto em 30 anos. No geral, no grupo de alimentação e bebidas, o índice foi de menos 0,85%, queda de 0,85% contra 0,46% em julho, sendo o maior responsável pela inflação cheia do mês ter ficado abaixo da expectativa do mercado financeiro, que esperava uma média de 0,28% a 0,52%. A maior responsável pela subida da inflação no mês de agosto, em comparação com julho, foi a energia elétrica, que está presente no cálculo do grupo Habitação, alta de 0,18%.
Notícias.
Falar sobre educação. Brasil é o terceiro pior país entre 42 avaliados. Foi um relatório da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, foi lançado na terça-feira, dia 12, que mostra que o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro piorou o financiamento da educação, que já era ruim. Segundo o documento, o governo bolsonarista aplicou perto de um terço dos demais países em 2020. Foram 4.306 dólares por estudante, o equivalente a aproximadamente R$ 21.500. Já os países da OCDE investiram, em média, 11.560 dólares, ou seja, R$ 57.800. Esses valores são referentes aos investimentos feitos desde o ensino fundamental até a educação superior. Segundo os autores do relatório Education at a Glance, de 2023, os investimentos no setor despencaram entre 2019 e 2020, ao contrário dos demais países. Em média, na OCDE, a despesa total dos governos com a educação cresceu 2,1% entre esses anos, 19 e 20. E isso levando-se em conta o ritmo mais lento do que a despesa total dos governos em todos os serviços, que cresceu 9,5%. Já no Brasil, sob a gestão Bolsonaro, o investimento total do governo com a educação diminuiu 10,5%, enquanto que com os demais serviços aumentou 8,9%. Na análise da OCDE, isso pode ter ocorrido devido à pandemia da Covid-19. Só que esse desinvestimento promovido por Bolsonaro colocou o Brasil como o terceiro pior país em nível de investimento na educação na comparação com os 42 países avaliados. Na frente, somente México e África do Sul. Para chegar a esse resultado, os autores do relatório Education at a Glance, de 2023, levaram em conta dados oficiais dos países membros do grupo da OCDE e de países parceiros.
Rádio CUT. Aqui a classe trabalhadora tem voz.
Especial CUT 40 anos, a gente vai conhecer a Secretaria de Assuntos Jurídicos da CUT. Para atuar em defesa dos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras do país, a CUT possui um corpo jurídico que acompanha os diversos projetos de lei apresentados ao Congresso Nacional. Além de medidas provisórias de governos, do governo federal e ações que transitam tanto no TST, o Tribunal Superior do Trabalho, como no Supremo Tribunal Federal, o STF. que impactam a vida de toda a população brasileira. O secretário de Assuntos Jurídicos da CUT Nacional, Valeir Ertli, conta que é por meio desses pareceres, aliás, por meio de pareceres, né, e assistência de advogados, que a secretaria exerce um papel fundamental em sinergia com as demais secretarias da CUT, de analisar propostas que podem ser exclusivas do ponto de vista trabalhista e até em áreas mais abrangentes, como os direitos humanos, direitos das mulheres, racismo, saúde do trabalhador, entre outros temas. Ele explica que é feito um pente fino em todos os projetos que passam pelo legislativo e pode-se assim derrotá-los ou aprová-los dependendo do teor. Então Valeir diz o seguinte, conseguimos, ele só para exemplificar, né, contar a história, ele diz, conseguimos desde o golpe de 2016 impedir a aprovação no Congresso Nacional, seja na Câmara ou no Senado, de vários projetos que ampliavam a reforma trabalhista. A reforma trabalhista foi aprovada em 2017 durante o governo de Michel Temer e retirou mais de 100 direitos contidos na CLT. Ele cita como exemplo, o Valeir Ertli, vitórias recentes, propostas apresentadas, por exemplo, pelo governo de Jair Bolsonaro, que não foram aprovadas pelo Congresso Nacional e que tiveram forte atuação da Secretaria de Assuntos Jurídicos, como a MP 1045 e a 1181, além da proposta de emenda à Constituição 32 da Reforma Administrativa, que acaba com os serviços públicos. Ele disse o seguinte, derrotamos no Senado Federal a MP 1045, que tinha principalmente três programas que eram absurdos, com um monte de artigos que aprofundavam a reforma trabalhista. Seguramos essas matérias estranhas, foi um trabalho de impugnação importante para os trabalhadores. Esse texto da MP, só para ficar claro aqui, da 1045, retirava direitos trabalhistas, reduzindo o valor de salários, dificultava o acesso gratuito à justiça do trabalho, à atuação sindical, entre outros retrocessos. Já a 1101 era sobre o subsídio de empresas de energia eólica e solar que foram incluídos, nessa MP jabutis que poderiam aumentar o valor da conta de luz. Mais uma vez, a atuação da secretaria aí acabou barrando esse projeto. Bom, também faz parte do escopo da Secretaria de Assuntos Jurídicos participar de audiências, de reuniões, além de acompanhar entidades que não têm advogado nenhum, determinando qual tema seja importante, né? Ou em algum determinado tema, né? Não tem algum advogado específico, especialista naquele tema. O Valeir diz que todos os processos que têm a ver com o direito do trabalhador são acompanhados no TST e no STF. E aí se faz um parecer jurídico sobre o tema e a CUT assim ajuda a formular uma proposta na corte para entrar como amigos curiae, né? Que são os amigos da corte, para que os ministros ouçam e analisem os argumentos dos trabalhadores, da Central Única dos Trabalhadores, em determinadas votações. O exemplo mais recente é o da contribuição sindical, que é importante para a atuação das entidades sindicais e também para a classe trabalhadora, porque sindicatos fortes, com financiamento, podem brigar por melhores salários e condições de trabalho. Valeir disse o seguinte, conversamos com os ministros e o desfecho foi favorável, mas ainda há muitas ações a serem julgadas inconstitucionais e sempre estamos acompanhando, não só os temas trabalhistas, mas outros temas. O marco temporal, que é a questão dos indígenas, também é um deles, porque viola o direito dessa população. Para Valeir, a vitória eleitoral de um governo, agora a gente fala aqui sobre os próximos anos, né? Sobre as perspectivas, ele diz que com a eleição de um governo alinhado com os direitos dos trabalhadores, pontos importantes da reforma trabalhista poderão ser revistos, né? Fazer a reforma sindical, inclusive, que é muito necessária para que os sindicatos possam representar os trabalhadores. Ele diz, há um grupo de trabalho tripartite, formado pelo Ministério do Trabalho, empresários e representantes dos trabalhadores, para negociar a recuperação de pontos importantes, inclusive aqueles que podem restabelecer negociações coletivas que prevaleçam sobre o acordo individual. No entanto, ele ressalta que fazer um trabalho nesse sentido é muito difícil por causa do Congresso Nacional, que hoje é formado em sua maioria por parlamentares conservadores e liberais. Valeir diz, o governo federal tem vontade de trazer de volta os direitos dos trabalhadores, mas tem um Congresso que é reticente. Na hora de votar, é preciso eleger mais representantes alinhados com os interesses da classe trabalhadora, mas continuaremos lutando, afirma o Valeir Ertli. A CUT trabalha em todos os temas que têm impacto direto para os trabalhadores, portanto, para a população brasileira também, para as pessoas que mais necessitam do acolhimento do Estado. Esse é o papel da Central Única dos Trabalhadores, que em 2023 completa 40 anos, 4 décadas de luta, representando os trabalhadores. O Jornal da CUT fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Nos falamos na próxima edição. Até lá.